meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu me chamo Larissa Maltaca e estou com vocês semanalmente para aprendermos juntos a matéria de processo civil. Então nos acompanhe lá no Instagram em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. Neste episódio, nós daremos continuidade ao estudo da teoria geral dos recursos, abordando o tema dos efeitos dos recursos. Então, vem comigo. Bem, eu gostaria de começar este episódio com a seguinte indagação. Quais são as consequências que um processo pode sofrer com a interposição de um recurso? Basicamente, são 5 efeitos que um processo pode sofrer. O primeiro efeito é o efeito devolutivo. Todos os recursos possuem esse efeito devolutivo, que nada mais é do que devolver o conhecimento do órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada. Pessoal, e para uma melhor compreensão, eu quero ler com vocês o artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, que diz o seguinte: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, olha só, após o juiz proferir a sentença, digamos que eu não concorde com ela. Aí, o que eu faço? Eu devolvo para o tribunal, para que o tribunal reanalise os meus pedidos. Ou seja, é devolver a matéria ao Poder Judiciário. Por isso, efeito devolutivo. Bem, vamos partir agora para o segundo efeito, que é o efeito suspensivo. Esse efeito trata da situação de impedir que a sentença proferida se torne eficaz até que ele seja examinado. Mas, olha só, o recurso que tem como regra esse efeito é o recurso da apelação. Os demais recursos não têm esse efeito. Isso eu digo em regra, tá, pessoal? Mas é possível que o agravante possa postular ao relator o efeito suspensivo. Então, se o recurso não tem o efeito suspensivo, o recorrente poderá requerer esse efeito ao juiz, nos termos do artigo 995, parágrafo único, que traz os requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo, que são eles: o risco de dano grave de difícil reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Bem, vamos agora ao terceiro efeito, que é o efeito translativo. Nesse efeito, nós falamos da aptidão que os recursos têm de permitir ao órgão ad quem examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo dessas matérias, ainda que elas não integrem o objeto do recurso. Pessoal, nesse efeito, nós falamos da possibilidade do tribunal analisar questões que não foram suscitadas no recurso, mas essas questões devem tratar de matérias de ordem pública. Esse efeito não pode ser confundido com o efeito devolutivo, porque o efeito devolutivo consiste na devolução ao tribunal do reexame daquilo que foi suscitado, enquanto que o efeito translativo autoriza a examinar o que não foi suscitado, mas que é de ordem pública. Um exemplo muito interessante do efeito translativo é a prescrição, porque mesmo que nenhuma das partes suscite a prescrição, o tribunal poderá conhecê-la de ofício, independentemente de provocação, uma vez que é uma matéria de ordem pública. E partindo agora para o nosso próximo efeito, nós temos o efeito expansivo. Esse efeito possibilita que o resultado do recurso estenda-se aos litigantes que não tenham recorrido. E, por fim, nós temos o efeito regressivo, que permite ao juiz a retratação da decisão proferida, ou seja, exercer ali o seu juízo de retratação. E chegamos ao fim de mais um episódio. Se este conteúdo foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar e de nos acompanhar lá no Instagram. em @processocivildozero.podcast e @larissanaltaca. Bons estudos e até mais!